Os amigos convidaram para a apresentação de um livro. 15 escritores, entre eles Dani Shapiro, Alexander Che ou Carmen Maria Machado, participam num volume com ensaios sobre o interdito na relação com as suas mães. O título, What My Mother and I Don't Talk About, isto é, aquilo de que a minha mãe e eu não falamos, era sugestivo. Eu tenho alguma curiosidade, gosto da livraria onde vai ser a sessão e aceito. Chego um pouco antes, leio, olho as novidades e desço o piso onde estão autores e leitores. O espaço está cheio, há gente sentada no chão e um calor que contrasta com o frio de maio daquela segunda-feira em Nova Iorque. Estão ali quatro dos autores e cada um lê excertos do ensaio que escreveu. Do sítio onde estou, encostada a uma mesa que ameaça cair por trás de um pilar, não vejo os rostos de quem fala. São as vozes que me guiam e eu tento encontrar uma cara, uma expressão, para quem lê. Não é de sumenos saber do rosto. Afinal, estão ali momentos de partilha. E os textos nascem de experiências muito pessoais e têm a multiplicidade de emoções contidos no silêncio ou na tagarelice que existe por trás de uma relação entre mãe e filho. No prefácio, como preparação para o que aí vem, lê-se que a figura da mãe tende a ser idealizada enquanto protetora e que, à luz desse mito, a mãe está configurada para falhar. São textos fortes, uns com humor, outros com raiva, nostálgicos, traumáticos, saudosos, em luto ou tudo isso. Situam-se no tal interdito e convocam emoções dispares a quem os lê ou, estando ali, os ouve antes de mais. Por tudo isso, saber do rosto, da expressão de quem os lê, ajuda na criação de uma afinidade com o autor. Eu não vejo, lamento e concentro-me nas vozes. Nesta voz. A minha mãe é difícil de conhecer. Várias vezes por semana, ela publica fotos tentadoras de comida na sua página no Facebook. Tacos de porco com cebolas vermelhas em conserva, tiras de carne seca meio fumadas, pedaços de carne que serve com legumes no vapor. Estas são as refeições da minha infância, às vezes ambicioso e às vezes prático, mas essas refeições, a mim, lembram-me o meu padrasto. E um pouco mais à frente, continua. As palavras dele perfuram-me como os dentes de um garfo preso num balão meio vazio. És a única coisa que causa problemas no meu casamento, dizia. Sua cadela, dizia. Vou-te bater, dizia. E temo que vá. Tenho medo que ele se pressione em cima de mim na minha cama até o colchão me engolir por completo. Agora, a minha mãe reserva todas as habilidades culinárias para o marido. Agora, ela serve-lhe comida na sua casa de campo e no seu condomínio na cidade. Agora, a minha mãe já não cozinha para mim. Durante toda a adolescência, Michelle Philgate foi violada pelo padrasto e a mãe nunca acreditou ou fingiu que não acreditou. Neste texto, ela reflete sobre esse período da sua vida, os anos em que o padrasto abusou dela e como o silêncio da mãe o protegeu. Como pude esquecer este texto? Talvez porque não o ouvi assim. Lembrava-me agora como causou admiração e consternação no meu literário quando foi publicado, há 2 anos. Uma emoção semelhante à que se instalou naquela sala cheia. A partir precisamente desse texto, Michelle desafiou os outros escritores para falarem dos seus silêncios. Ouvem-se tosses abafadas, alguém dá a mão a alguém e eu sinto alívio por não lhe ver o rosto. Bastavam as palavras, a voz, a entoação e o texto ganha nova urgência porque não o consigo descolar das declarações dos governantes do Alabama. Michelle não ficou grávida, mas podia. E não deve ser preciso viver no corpo de uma mulher para imaginar o que seja isso e perceber que uma violação de uma mulher por um homem não é um ato consentido por uma mulher, como eles sugerem, para que a violação não seja argumento para abortar. Os homens do Alabama que querem regredir para tempos medievais, fazendo aprovar uma lei ultrajante para todos os seres humanos, só podem ter tido relações muito silenciosas com as suas mães, no pior sentido que o silêncio tem. Mesmo que essas relações tenham sido bastante palavrosas.